E hoje no Economia em Foco nós vamos falar de taxa de crescimento. Toninho, taxa de crescimento em que setor de uma forma geral? Explica isso pra gente.
Bem, nós fizemos um cálculo da taxa de crescimento do número de empresas de 2006 a 2016 e também a taxa de crescimento da população, dos colaboradores em setores específicos, né, de 2006 a 2016.
Comparação empresa, quantidade de trabalhadores.
Isso, o objetivo dessa avaliação é verificar qual setor tem gerado mais oportunidade, tem crescido em termos de empresa, né? E qual setor tem ganhado robustez, tem contratado muito mais do que a geração de empresa.
Robustez é a empresa com o maior número de funcionários.
Isso, ela cria a estrutura e empregar mais profissionais.
Aí pergunta, quem cresce mais, a empresa ou a quantidade de funcionários? As empresas ficam mais robustas ou elas aumentam as suas unidades ou o número de empresas?
Bem, o que acontece em forma geral é a empresa ganhar robustez e contratar mais profissionais. Então, em todos os setores analisados, são 5, indústria, construção civil, comércio, serviço e agricultura, todos eles tiveram crescimento no número de empregado superior ao número de empresas.
Quer dizer que as empresas estão prestando mais serviços, estão crescendo mais no mercado. Setor de serviços que tem mais contratação?
Sim, nós tivemos aqui, são dois casos bem específicos. Construção civil. Nos últimos 11 anos, o número de empresas cresceu ao ano uma taxa de 4,9%. Quando a gente olha a população empregada, os colaboradores, 7,2%. Né? Olhando o setor de serviço, essa situação também é verificada, né? Em termos de 4% ao ano e em termos de empregabilidade, 4,8%.
E lembrando pelos dados que o Tony aqui compartilhou comigo, que serviços tem 78.386 empregos, é isso, gerados? Quer dizer, você aumenta significativamente o número de pessoas que trabalham hoje em serviços.
Sim, nós temos aqui, Gilson, praticamente 51% da população empregada, né? Desculpe, da massa de trabalho nesse setor.
Empregada nos serviços.
Exatamente.
Ou seja, de cada 10 maringaenses, 5,1 estão trabalhando no serviço.
Exatamente, é um percentual relativamente importante.
Então significa que hoje, se a gente fosse pensar em atividade econômica, o que movimenta a atividade econômica na cidade, o setor de serviços tem um impacto fundamental na economia da cidade.
Sim, somado ao comércio, ele fica em torno de 2/3 da economia.
2/3 da economia vive de comércio e serviços.
Exatamente.
E aí é claro que isso capta um grande número de pessoas da região também, né? Não só de Maringá. Né?
Sim, quando a gente olha Sarandi e Paissandu, a razão de dependência é 50%. Isso quer dizer que 50% da mão de obra em capacidade de trabalho das cidades vizinhas trabalha em Maringá.
Então de cada 10 moradores, por exemplo, de Sarandi, 5 deles trabalham em Maringá.
Sim, idade ativa sim.
Então a atividade econômica de Sarandi, o consumo, por exemplo, numa loja, o consumo no estabelecimento comercial na cidade, vamos dizer que cada um real que se consome, 50 centavos são produzidos aqui em Maringá, são gerados aqui em Maringá, de um salário que o trabalhador tem aqui de Maringá.
Sim, isso é um fator interessante e a situação também ocorre, né? O trabalhador, ele gera sua atividade, sua renda aqui, logicamente ele gasta aqui boa parte dela, né?
Ah, quer dizer que ele não gasta lá, ele gasta aqui.
Sim, isso acontece e um resultado disso é a não geração de emprego na própria cidade. Então, razão de dependência, ela tende a se tornar constante ou aumentar ao longo do tempo.
Esses dias um número do IBGE, que foi divulgado inclusive no início do ano, Sarandi é a cidade que mais cresce em Maringá, mais cresce no Paraná. E cresce, claro, né? Ligado pelo que você está colocando, a empregabilidade em Maringá.
Sim. Essa população ela é fenômeno de um resultado bem interessante. A população chega a Maringá vendo as condições de bons indicadores, né? Consegue um emprego aqui, logicamente acaba se deslocando para cidades vizinhas para construir a sua residência, morar. Isso é uma situação natural.
Quer dizer, o custo de habitação em Maringá é elevado, por isso que essas cidades acabam captando o trabalhador que está trabalhando aqui, mas mora lá.
Sim, isso acontece nos últimos anos, né? Praticamente mais de 2.000 famílias por ano vêm à cidade e acabam tendo essa situação de residência em cidades vizinhas.
E você fala do Master Plan, por isso que é importante discutir não só Maringá, mas a região, né, no planejamento econômico de longo prazo.
Sim, um dos objetivos do Master Plan é gerar um mercado de trabalho muito similar em cidades vizinhas. Então, a mesma qualidade que eu tenho aqui em Maringá, eu tenho que oportunizar nas cidades vizinhas. Né? Uhum. E para conseguir isso, é necessário uma junção de várias estratégias, como atração de investimento, e também pensar na cidade não mais como só Maringá, e sim como uma região metropolitana.
Ou seja, criar infraestrutura da mesma proporção que você tem em Maringá nas cidades vizinhas.
Sim.
Isso é um ambiente melhor para o ser humano.
Sim. Essa situação é importante isso, porque nós temos um simples cálculo. Em 2010, o tempo médio de deslocamento da massa de trabalho das cidades vizinhas é em torno de 25 minutos. Nós perdíamos, na época, em 2010, em torno de 3.500, uma indústria com 3.500 trabalhadores. Né? Então, a cada dia isso aumenta e é necessário ter uma preocupação com isso.
Ou seja, a mobilidade urbana, por exemplo, impacta na produtividade do trabalhador.
Sim, e cresce uma taxa superior, inclusive, ao crescimento da própria população, né? Dado essa situação que você colocou, dessa geração de emprego em Maringá, e a oportunidade ela é concedida para as cidades vizinhas.
Toninho, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.